Panorama Agrícola para 5 de março de 2026, quinta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Quinta-feira de lua cheia, hoje 5 de março, este é o Panorama Agrícola para você. O ditado de hoje é: o amor nunca falha. Confira no Panorama Agrícola desta quinta-feira uma análise da safra da Pitai e no Zap Rural Leptospirose. Previna e proteja a sua saúde e a de seus animais.
Confira a entrevista de hoje.
Estamos na safra da Pitaia e para dar um panorama sobre essa safra e outras informações como recomendações técnicas, conversamos com o extensionista da IPAGRE em Tubarão, Eusébio Toneto. Eusébio coordena a área de fruticultura na extensão rural da IPAGRE no sul catarinense. Acompanhe essa entrevista sobre a safra da Pitaia.
Na realidade, a colheita está, devido às variedades novas, auto-ofertas e tal, a gente está conseguindo colher praticamente o ano todo. Porém, essa colheita ela se concentra entre janeiro, né, e maio, é o período de maior oferta da produção. Né? E esse ano o clima está muito bom e tal, aliado às tecnologias que os produtores vêm adotando, nós temos um incremento aí na produção, né? Acho que tudo indica que teremos uma safra recorde esse ano.
Que números você tem, Tonito?
Olha, a evolução foi assim, ó. Nós tivemos na safra 2024 a em torno de 5 mil toneladas, na safra passada 6 toneladas e meia, e para esse ano a expectativa aí é entre 7 e 8 mil toneladas.
Já dá para dizer, Eusébio Toneto, que a pitaia é uma cultura consolidada na fruticultura catarinense?
Sim, a pitaia hoje é uma cultura, né, recente aqui no estado. 90% das áreas plantadas se concentram aqui no sul do estado de Santa Catarina, né, e ela vem aumentando de área a cada ano e já está consolidada, né, como uma alternativa de renda e diversificação na propriedade da agricultura familiar.
Essa questão da diversificação e alternativa de renda, hoje o produtor de pitaia, ele tem a pitaia como segunda atividade ou já há casos em que a pitaia é a principal atividade na propriedade rural?
Isso, ela começou aqui no sul como uma segunda alternativa, né? Uma segunda atividade na propriedade. Hoje temos diversas propriedades já que tem a pitaia como a principal atividade, né? Mas de fato, na fruticultura, muitos agricultores aqui no sul, eles têm mais de uma atividade na propriedade, e algumas mais de uma atividade na própria fruticultura, né? Então nós temos propriedades que têm o maracujá e a pitaia, banana e pitaia, né? Muitos ainda cultivam o fumo e buscaram a alternativa de diversificar com a cultura da pitaia, né? E porque a gente sabe que o mercado, ele é um pouco sazonal, né? Então tem anos que tanto o preço está um pouco mais baixo, tem ano que o clima não é tão favorável, então é importante que o agricultor tenha, né, a cultura da pitaia ou outras culturas da fruticultura como uma alternativa, né, seja a propriedade diversificada para diminuir esse risco. Né.
E agora, nesse momento de colheita, que recomendação você daria para o produtor?
Agora o momento é de atenção nessa questão de sol, né? O sol muito forte no verão, ele acaba causando algumas queimaduras, né, nos cladódios e tal, então existe um manejo ali que o agricultor pode usar um protetor solar, né? Então tem alguns cuidados, principalmente quanto ao sol, questão de irrigação, né? Então a fruta da pitaia, ela tem uma característica que ela é muito rápida. É uma das frutas que tem o desenvolvimento mais rápido. Então, do momento que poliniza, da abertura da flor até a colheita, é em torno aí de 30 dias, com exceção de algumas variedades, né? Mas na maioria, então, qualquer problema que tiver ali de manejo e tal, ele pode ter perdas, né? Então, cuidar também no ponto da colheita, né? Não deixar, porque se ultrapassar o ponto ideal de colheita, muitas vezes acaba rachando essa fruta, diminui o período, né, dela de pós-colheita lá no mercado. Então, são ações aí que o agricultor deve estar atento nessa época, né, de colher.
Eusébio Tonito, quais são as principais variedades de pitaia hoje cultivadas em Santa Catarina?
As variedades que a gente tem aqui no sul, muitas vieram de fora, muitos agricultores trouxeram, né? Então, hoje a gente tem o foco principalmente nas variedades autoférteis, né? Essas variedades autoférteis, elas diminuem a questão de mão de obra, né, do agricultor, porque elas autopolinizam. Então, é uma etapa menos, porque a polinização da pitaia, ela ocorre durante a noite, né? Então, com essas variedades, ela acaba então sendo autofértil. Tem algumas variedades que demoram um pouco mais para colher, então elas vão ser mais tardias, que tu consegue colher num período de entre safra, né? Também ganhando ali um valor pago ao produtor um pouco melhor.
Por falar em valor pago ao produtor, como é que estão os preços este ano?
A gente tem notado, acompanhando como está iniciando a colheita, não dá para a gente ter muita base, né? No início da colheita, geralmente o preço pago ao produtor é um pouco melhor. Mas, de um modo geral, a gente acredita que vai se manter aí nos padrões do preço da última safra, né? A gente tem acompanhado aí os parceiros, CEASA e tal, a entrada da fruta aí na comercialização, né? Então, os preços estão sendo praticados basicamente como ano passado, né? Lógico que quando a gente tem a expectativa de uma safra um pouco maior, né, pode ter alguma questão aí no preço, né? Mas, de um modo geral, como a produção no Brasil, ela é pequena, a nossa produção é para o mercado interno, a gente manda ela para as principais praças consumidoras, para o CEAGESP, enfim. Então, a gente tem como mandar essa fruta, né, para essas regiões e manter aí o preço pago ao produtor, né?
Esse é o extensionista da IPAGRE, Eusébio Tonetto, coordenador da área de fruticultura na extensão rural no sul catarinense. Os preços pagos ao produtor estão variando no momento de R$ 2,10 a R$ 3,30 o quilo pago ao produtor. E outra informação importante: no Setúbal, o centro de treinamento da IPAGRE em Tubarão, existem mudas de pitaia autoférteis plantadas na unidade didática. São 3 mudas de polpa branca e 6 de polpa vermelha. As mudas de pitaia em Tubarão com polpa branca são a Vietnamese White, Catarina e Palora. E com polpa vermelha, a Royal Red, Rabilonga, Chinesa, Boreal Red, Granada e Roxa do Pará.
Zap Rural.
Zap Rural de hoje vem na voz da extensionista Flávia de Oliveira e o assunto é a leptospirose.
A leptospirose é uma doença infecciosa que pode afetar várias espécies animais, incluindo o homem. Os ratos, ao se infectar, não desenvolvem a doença e tornam-se portadores, espalhando a leptospirose no ambiente, contaminando a água, o solo e os alimentos. A transmissão entre os animais pode ocorrer através da urina, leite e outros fluidos corporais. Inclusive, as vacas podem contaminar suas crias antes e após o nascimento. Durante as enchentes, o problema se agrava. A água contaminada com os dejetos dos ratos se espalha, facilitando a disseminação da leptospirose. A doença pode ser confundida com várias outras. Nos animais, os sintomas são semelhantes a outras doenças que causam hemorragia, pois os animais infectados eliminam sangue na urina e, por provocar abortos, confunde com doenças reprodutivas. Em bovinos, essa doença pode causar abortos, infertilidade, diminuição da produção de leite e carne. Alguns animais não apresentam sintomas, porém podem transmitir a doença para os demais. Já em humanos, lembra uma gripe forte com febre e fraqueza. Em casos graves, pode levar à morte. Na dúvida, procure um médico ou veterinário para diagnóstico e tratamento. O melhor controle da doença é a prevenção. Deve-se controlar a infestação de roedores, manter as instalações limpas e secas, e os animais devem ser vacinados periodicamente conforme a orientação de um veterinário. Em caso de situações de enchentes ou alagamentos, evitar o contato com água ou lama e impedir que crianças nadem ou brinquem nessas águas. Pessoas que trabalham na limpeza de lama e entulhos devem usar botas e luvas de borracha. para a limpeza e desinfecção de locais e objetos que entraram em contato com água ou lama contaminada, utilize 400 ml de água sanitária para um balde de 20 litros de água, deixando agir por 15 minutos. Se tiver algum ferimento, não entre em contato com água de enchentes. Para desinfetar a água para consumo, use 1 litro de água sanitária para cada 1.000 litros de água do reservatório. Zap Rural.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.